Olá, tudo bem, ouvinte? Você que está chegando agora, sente aqui pertinho da nossa fogueira para mais um Aconteceu Comigo, um podcast para contarmos histórias e experiências sobrenaturais, misteriosas e algumas vezes fofos sustos. Que acontecem comigo, acontecem aqui com as participantes desse programa e acontece com você aí também, que eu sei. Eu sou Ira Croft e aqui do meu lado, preparada para ler, ouvir histórias e comentar com seu pacotinho de marshmallow, Juliana Ponzilacqua.
Ó, eu já vou dar um spoiler, hein? Este aconteceu comigo. Tem o maior número de mulheres coloridas por metro quadrado de podcast. E eu vou contar que, em homenagem às mulheres coloridas deste belíssimo podcast, eu trouxe aquele marshmallowzinho que é torcidinho assim. Não vou falar a marca. Se vocês quiserem patrocinar o programa, aí a gente pensa em falar a marca. Mas não vou falar a marca, que é aquele que é torcidinho e ele é branco, rosa, porque eu não sei se vocês viram o cabelo novo de uma nova integrante aqui do Mundo Freak que está rosa. E a outra coisinha é azul. Eu vou só deixar no ar para o spoiler de quem chegou hoje como convidada. Eu comprei em homenagem às duas. Vamos ver se elas vão gostar.
Muitas cores para o ouvinte passar medo colorido, né, Ju?
Exatamente.
E colorida, radiante e uma serial killer não praticante. Por favor, gente, não praticante. JJ do Jatinho!
Olá, pessoal, tudo bem? Eu acho impressionante que a cada aconteceu comigo que eu chego, eu sou um personagem novo do JoJo, sabe? Antes eu era a JJ, a maníaca dos teclados. Daí agora eu já me tornei uma serial killer não praticante, entendeu? Cada vez eu volto com um poderzinho. E pra quem não entendeu a referência das cores, eu mudei meu cabelo recentemente. Eu estou bem padrinha mágica, sabe? Estou metadinha Cosmo, metadinha Wanda, então. O spoiler aí do azul é outra coisa, hein? Ah, e outra coisa, eu trouxe bolo de milho. Por quê? Porque a gente tá nas festas juninas julinas,
Ai,
né?
que delícia.
Vinha caráter, tá? Então eu trouxe bolo de milho pra todo mundo aqui hoje.
Adoro. E, né, depois de rosa, verde, roxo, todas essas cores, a gente não pode faltar um azul, né? Muito azul aqui neste programa. Então nós trouxemos uma pessoa muito especial que também adora um caso de mistério e criminologia. Uma podcaster e escritora! Ouviram bem, né, gente? Escritora! A Mabê, lá do Modus Operandi.
Oiê! Gente, eu amei o escritora. Amei o marshmallow azul, tá? Gostei muito. Quero dizer que eu trouxe o meu bolinho porque ontem foi meu aniversário e sobrou bem pouquinho. Tava escrito,
Yes!
obrigada. Tava escrito no bolo escritora sim, caralho. Só que agora o bolo só tá assim. Sim, caralho.
O escritor é
Perfeito
lógico.
corte.
Ele
Perfeito corte.
é
perfeito. Então eu faço várias perguntas. Como é que tá aí? Sim, caralho. Vamos resolver isso hoje? Sim, caralho. O bolo tá virando a resposta pra tudo já. É um bolo guru.
Maravilhoso, adorei. E adorei que você comeu escritor. Escritora vem pra dentro. O resto
É,
fica
o
lá e caralho é
resto.
pra vocês.
Exato.
Perfeito para uma rodinha de leituras de relatos.
Belíssimo. Ai, agora eu fiquei muito feliz que temos até bolo de aniversário. Nós estamos ficando cada vez melhor nesse podcast. Inclusive, você que está chegando aí agora, venha se sentar aqui ao nosso lado, tem espaço. Você pode segurar na nossa mãozinha caso você tenha medo. E se é a primeira vez que você está aqui, por favor, sente aqui do nosso ladinho, que é o lugar especial, né, das primeiras pessoas que estão chegando, né, para ouvir. E saibam que esse podcast é de relatos de casos insólitos, sem explicações, casos misteriosos que são enviados por vocês, né, nossos ouvintes. E a gente lê com muito carinho e respeito, comenta sobre isso. E sempre tem alguém que tem uma historinha parecida ou extra para contar também. Então a gente já emenda um negócio no outro. Então vem para cá porque hoje tá mais do que especial. Senta aqui do ladinho da gente e bora para as histórias?
Bora! Eu vou ler um relato com o título de Rastros na Escuridão. Olá a todos, meu nome é Amarilis Rodrigues, tenho 32 anos e o relato que irei descrever aconteceu comigo quando eu tinha uns 10 anos. Eu estudava em uma escola católica, em um prédio que antigamente servia de monastério, mais ou menos algo do tipo, para os padres da região. É claro que existiam histórias de assombração no terceiro andar, bem conhecido de todos nós naquela escola. No local, tinha somente uma biblioteca, bem grande, espaçosa. Nenhuma sala de aula era usada por lá, nem mesmo os banheiros, o que aumentava ainda mais as histórias que contávamos uns aos outros. Era horário de saída de aula. Na época, uma moça que trabalhava em casa, a Ana, era responsável por buscar eu e meu irmão mais novo na escola. Por isso, naquele dia, eu já estava esperando, dentro da escola e perto de uma porta que dava para dentro dos corredores das salas. Isto é, eu estava do lado de uma porta e atrás de mim, os corredores que iam dar para as salas. Foi quando eu vi a Ana passando por um corredor, do lado de dentro da escola. Achei estranho, pois ela teria que ter passado por mim. Espantada, a chamei. Ana, estou aqui. Parecia que ela não me ouviu e continuou seguindo o caminho. Entrei no corredor atrás dela, vi seu rastro, fui atrás e continuei chamando. Ana, Ana, tô aqui. Olha para trás, pode parar. Eu achava que ela estava me procurando e fui indo atrás dela, tentando acompanhar o seu passe por onde passava. Ela ia mais rápido e eu atrás dela. E fui subindo e fui andando, entra no corredor, sai no outro e fui subindo, quando me dei conta, estava no terceiro andar, onde tudo estava muito escuro. E eu sozinha. Tudo sumiu num completo vazio. Foi como se o que eu estivesse seguindo tivesse desaparecido naquela escuridão. Eu fiquei apavorada. Desci correndo e quase morrendo de medo. Até parecia que conforme eu ia descendo, ao meu redor ia ficando mais claro. Conforme eu estava voltando, saindo daquela biblioteca tão escura. Ao sair no pátio, vi que a Ana estava lá embaixo com meu irmão, ambos me esperando. Cheguei perto deles, tentando não parecer assustada, e nunca falei sobre esse assunto. Mas até hoje, me arrepio ao lembrar disso.
Essa história é um grande
não.
Lembra daquele meme do jetpack que o menininho fala assim, I'm getting out of here. É isso.
É exatamente isso. Eu ia falar que isso é o motivo das pessoas morrerem em filme de terror. Tipo assim, você vai andando. Gente, não. Você chamou, a pessoa não olhou pra trás. Não tem como dar certo, não tem como dar bom, entendeu? É outra coisa, não é a pessoa ali, é outra coisa.
Segue sua vida.
Ou pior, se ela vira e não é ela, né?
Nossa.
Não de novo. Gente, não, essa é uma situação que você simplesmente fala não e você ignora que ela aconteceu. Oh, mas te falar que aconteceu comigo, mas é um pouco diferente, né? É, eu acho que as pessoas devem lembrar que eu tava com um dos meus cachorros, né? Eu tinha 3 cachorros, um dos meus cachorros acabou indo viver no céu recentemente, né? Ano passado. E por esses dias eu tava dormindo e eu ouvi um barulho, né? De cachorro. E era um barulho muito específico que o Nimbus fazia, né? Porque o Nimbus tinha problemas neurológicos e não se acaba reconhecendo os barulhinhos que os seus cachorros fazem, gato, né? Bem específico. E eu acordei ouvindo esse barulho de noite. E daí, tipo, sabe quando é automático que você levanta pra já ver, né? Porque eu passei tanto tempo fazendo a mesma coisa que o meu corpo já levantou pra ver. E eu vi um vulto passar, né? Fazer a curvinha do quarto pra sala. Daí eu fui atrás do Nimbus. Daí eu cheguei na sala, não tinha nada na sala. Daí, tipo, quando eu fui ver... Exato. Daí meio que eu me situei no espaço e tempo, sabe? Daí, tipo, calma, o que que tá acontecendo? Quando eu fui ver, estavam os meus dois outros cachorros na minha cama dormindo como se nada estivesse acontecendo. Eu vou assim, putz, velho.
Só você levantou, né?
Só eu levantei.
Olha lá, só você foi lá ver o que não era pra ir ver, né?
Mas eu tenho uma desculpa, eu estava sonolenta, tinha acabado de dormir. Se você está nas suas faculdades mentais tranquilas, por favor, não vá atrás desse rolê que provavelmente não vai dar certo.
Mas vamos dar uma colher de chá para a Maris. Primeiro, né? Ela era criança. Ela estava numa situação que era para isso. Porque ela estava esperando a Ana ir buscá-la, né? E como ela disse, pô, você tá ali naquela expectativa, alguém vai te encontrar, como, mesmo se você é gente adulta, né? Vai encontrar com alguém na rua. Você vê alguém assim, parecido, você vai sair correndo. Ô, fulano, ciclano, tô aqui, né? Foi o que ela fez, né? É claro que ela entrou no nível de filme de terror no momento, porque eu fiquei ofegante lendo também essa história. Sabe, eu me senti subindo as escadas, sabe aquela situação? E você vai vendo quando ela fala o rastro, eu imagino assim, tipo, quando você vê, sabe o resto da perna da pessoa meio tortinha, assim, pra trás até? Tipo, tipo o logo do Porta dos Fundos, sabe? A pessoa tá até tortinha no ar, andando rápido.
Uhum.
E ela andando, e ela subindo, e ela indo atrás. Eu tava nervosa com isso também, porque eu já tava assim, meu Deus, Ana, por favor, pelo amor de Deus, Ana, fala que é você. E fora que o medo, medo, né, gente? Porque, pô, quando a gente é criança e a gente tá esperando alguém pra levar a gente embora, a gente realmente tá esperando só aquela pessoa pra encontrar a gente pra ir embora. A gente tem mais medo que seja um outro adulto esquisito do que o fantasma, né?
Foi super Nossa, aproveitador sim. Esse fantasma aí dela, né? Porque foi exatamente de Ana, não foi de outro conhecido.
Pois é.
Porque,
pois
né?
É.
Esse aí tava atento na Marilis.
Foi pronta, porque fez o golpe que os adultos fazem, né?
É, e o que eu fiquei curiosa, tipo, será que elas estavam com a mesma roupa?
Nossa, boa!
Porque eu acho que eu teria ficado muito apavorada. Tipo, eu não ia conseguir disfarçar. Né, eu vejo esses relatos, muitas vezes as pessoas falam, ah, aí eu não contei pra ninguém. Eu, pelo amor de Deus, conta! Conta pra alguém!
Nossa, imagina, daí a mesma Ana que ela viu lá em cima, lá com o irmão dela, e ela ainda vai pra casa com essa Ana, nem por um
Nossa,
caralho, sinto muito.
Nunca.
Tô sozinha.
Nunca. Ana, hoje não. Traz outra pessoa aqui.
Pior que você falou, isso é verdade, hein, Mabê? A gente recebe muitos relatos, né, de pessoas que, tipo, nunca contaram pra ninguém, ou então a vida inteira guardou, né, um segredo, ai, as pessoas iriam me julgar e tal. Realmente, as pessoas podem julgar porque as pessoas julgam tudo, né?
É.
Mas, assim, eu também, eu poderia descer apavorada, gritando, como é que você chegou aqui, mulher? Como é que você foi rápida desse jeito? Meu Deus, o que que aconteceu?
Exato.
Vamos pra próxima história?
Vamos.
Bora.
O nome da próxima história é Vulto Frequente. Meu nome é Chimba, sou de Uberlândia e desde criança costumo ter paralisia do sono. Na realidade, com o passar do tempo, começou a ficar bem frequente e cada vez mais assustador. Quando eu comecei a ter noção do que era paralisia, tive uma ideia de combatê-la de vez, depois de piscar meus olhos 3 vezes dentro da paralisia, na quarta eu acordaria. Achei engenhoso. Extremamente engenhoso. Até que isso acabou funcionando por um tempo, mas em um determinado dia, tudo ficou bizarro demais. Tem uns 2 anos, passei a reparar que as minhas paralisias do sono normalmente envolvem um vulto, e a única coisa que eu consigo identificar são os olhos que ficavam me fitando. Em cada episódio, o vulto aparecia em alguma parte diferente do meu quarto. Em uma certa noite, quando fui me deitar, percebi que meu celular estava com 10% de bateria e o coloquei para carregar na única tomada que tem na entrada do meu quarto, perto de uma estante. Logo depois, fui dormir e quando percebi, já estava na paralisia. Nesse momento, olhei para frente esperando algo e vi que nas estantes tinha o vulto preto na parte de cima dela. Como sempre, fiz a estratégia de piscar. Na primeira piscada, o vulto ficou maior e eu já consegui identificar os olhos amarelados. Na segunda piscada, o quarto todo ficou mais escuro e o vulto estava chegando mais perto do teto. Na terceira piscada, o vulto ficou exatamente atrás do ventilador de teto, exatamente acima de onde eu estava dormindo. Nesse momento eu pensei, pronto, vou piscar novamente e, como sempre, vai acabar. Só que não foi isso que aconteceu. Na minha quarta piscada, o vulto começou a vir em minha direção e percebi que eu, na verdade, estava me mexendo normalmente. Eu não estava em uma paralisia. Só que com isso, me tremi inteiro de medo e o único pensamento foi: vou pegar o meu celular e tentar tirar foto disso pra galera não achar que eu sou louco. O cara tá mais preocupado com a sanidade mental do que fugir do bagulho, né?
Exato.
Puta, sacanagem. Em menos de um segundo, levantei em um pulo da cama, fui correndo em direção à estante e na hora que eu peguei o celular, senti uma dor como se fosse uma mão pegando na minha perna, bem forte. Depois, eu meio que apaguei. Foi quase como uma sensação de desmaio mesmo. E quando eu abri os olhos, assustado com tudo, eu estava deitado na cama com o celular na mão, sentindo uma dor absurda na perna onde eu senti me pegar. E o celular? Carregado com 100% de bateria. Foi uma experiência bizarra. Depois disso, fiquei muito tempo sem conseguir dormir direito. Dormia mais durante o dia na sala ou em outro lugar. E o mais engraçado é que, depois desse episódio, até voltei a ter paralisia do sono, só que nunca mais com aquele vulto.
Por enquanto, né?
Tome essa. Fique com essa frase ecoando, Chimba, em sua mente.
É, o Fred Krueger da paralisia do sono.
Meu Deus, melhor ref.
Eu achei bem engenhoso, como a Jay falou, mas quando ele começou a contar isso, eu já pensei, nossa, não vai dar certo isso, sabe? Na hora que ele começa, tipo assim, pô, você tá num momento de pânico, né, de medo. Aí você abriu o olho e o negócio continua lá, meu filho, sai correndo.
Foge.
Porque fechar o olho e abrir várias vezes e continua ali na sua frente. Nossa, não é só mais um vulto, não. Tinha alguma coisa ali na sua casa.
Mas eu tô um pouco chateada com o Chimba. Pô, Chimba, você criou uma metodologia, um método científico pra poder se livrar do vulto da sua paralisia do sono. E a primeira coisa que você pensa, ao invés de fugir do bagulho, é tirar foto pra ninguém achar que você tá doido? Não, amigo. Entendeu? Você sai correndo, assim, salva a sua vida. E se te acharem que você tá doida, assim, paciência, entendeu? O que viveu só você sabe.
Eu acho, inclusive, que foi pelo bem da ciência que ele não saiu correndo. Eu não sei que tipo de autocontrole é desse cientista, mas olha, é porque ele falou, vou tirar foto que tem como provar, não é mesmo? Eu tenho material, eu tenho dados para provar.
Pô, ele fala qual a profissão dele? Não, né? Ô, Chimba, manda um e-mail pra gente pra dizer, pra ver o que que você é. Se é um matemático, um físico, porque não é possível, cara.
Olha, neste caso, Chimba, eu vou concordar com você. E eu entendo muito mesmo, sabe? Muito mesmo, porque além de estar no podcast de mistério, eu sou social media. Então, pegar o celular pra tirar a foto, pra provar... Eu já tentei fazer isso também. E, inclusive, foi com a Ju ainda, não porque eu tinha que provar com a Ju, mas não foi. Naquela época que aconteceram os mistérios da Freak House, que a gente até gravou a Freak House,
sim.
A Ju já tinha visto coisas aqui em casa. A Ju e um monte de gente, né? E aí a Ju tinha descrito tal, tinha acontecido umas situações aqui em casa que parecia até uma criança. Vou dizer que parecia, porque, assim, houve situações, né, de movimentos aqui em casa. E a Ju estava aqui em casa e a Ju sentiu alguém puxar a saia dela,
meu,
que nem criança.
Deus.
Sim.
Uau.
Não, não.
É.
Você tirou uma foto?
Então, aí, Ira, investigadora, né? Nossa, mundo freak, tenho que tirar foto. Quero saber também. Mas eu não consegui, porque elas são muito rápidas.
É.
Elas são muito rápidas. E sério, gente, assim, eu já tava desconfiada disso. Aí aconteceu com a Ju. Aí numa outra situação, o que que foi? Eu tava na sala e as gatas estavam comigo. E aí eu ouvi barulhos aqui no quarto. E já tinha acontecido, assim. A gente já tinha relatado, pô, às vezes tem uns barulhos, você encontra, sabe, guarda-roupa, armário, tudo de porta aberta. E a gente nunca consegue pegar isso. Aí eu tinha ouvido uns barulhos estranhos e pensei, pô, é a criança que tá puxando a perna da Ju lá. Vou sair correndo. Aí eu tava o barulho aqui no quarto, mas quando eu cheguei com o celular, parece que sabe que tá vindo com o celular, entendeu?
Sabe.
Pode, exatamente, Jay, porque aí sumiu pela janela e aí eu não consegui. Aí tinha umas marcas em cima da cama, assim, sabe, lençol esticadinho e tem umas marcas que alguém pulou?
Ai.
Mas eu não consegui, não tava assim a ponto de eu mostrar para alguém, sabe, para eu cientificamente mostrar para alguém e falar: olha, isso é um pé de um fantasma criança, entendeu?
Exato. E não era uma configuração, né? Porque a Ira tem gatinhas. Não era uma configuração de bichinho quando sobe na cama, que a gente vê direitinho, né? As patinhas e tal. Não era quatro, duas patinhas na frente, duas atrás. Não era, viu? Não era aquilo. Eu tô rindo de nervoso aqui, viu?
A Débora recentemente falou que, beijo, Débora, que uma vez quando ela foi aí no quarto, ela falou que tinha alguém do lado do armário. Meu Deus do céu! Ainda bem que eu nunca vi nada nessa casa.
Eu acho que eu entendo também esse impulso dele de querer filmar. Porque hoje tudo é fanfic, né? Tudo no Twitter é fanfic, todas as histórias são fanfics. Então eu sinto essa necessidade, talvez, de falar assim: não, não tô doido. Mas eu preciso concordar com a Jay que, assim, a ciência, a prova tem que ser, tem que ficar em último, gente. Porque assim, eu sempre falo,
Salve sua
muda de
vida.
casa, muda, pega suas coisas e muda para Paris. Não tem outra solução. A única solução é sair da sua casa, deixar tudo lá dentro e mudar para Paris. E tem que ser Paris, porque sempre é Paris. Então é isso, gente. Se você não fez isso, se você não mudou para Paris, vai continuar aparecendo. Eu acredito nisso.
Eu acho que ainda dá pra tacar fogo na casa, sabe? Você taca fogo na casa e vai pra Paris. Já acaba, já deixa.
Já
Não
acaba,
deixa
já
pros
destrói.
próximos, entendeu?
É, porque tem essa também de deixar pros próximos, né? Gente que fala: ah, eu tava com uma boneca, aí eu peguei e doei a boneca. Eu falei: gente, mas assim, você só tá
Não
entregando
é?
demônio pra outra
Taca
pessoa. Como
fogo nessa
assim?
desgraça, gente.
Fogo nessa desgraça. Eu tô com isso. Fogo na desgraça e muda pra Paris.
Eu não sei, hoje, tacar fogo nas coisas é um banimento, porque pra mim é
Oh!
quase.
Oh! E você, se você se lembrar bem, inclusive, nos filmes de terror, quando você tá lidando com uma entidade que é muito poderosa, muito fodástica, toda tentativa de botar fogo dá errado.
Sim.
Ou pega fogo em outra coisa, ou o negócio você taca, a pessoa taca, 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 gasolina, não pega fogo. Então, assim, é um dos melhores. Aquele. Hoje eu tô meio mística. Aquele meme do mate com fogo antes que bote ovos é real. É real. Faça isso com as suas coisas amaldiçoadas. Tome cuidado pra não se queimar, obviamente. Mas
É,
se.
imaginando os espíritos botando ovos.
Procriando, né, com ovos. Pra mim, dois banimentos que funcionam muito bem: lava esse negócio, ou tome um banho, ou taca fogo.
Boa.
Aí pra Jay, aquele meme chorando no banheiro, sabe? O cara chorando no banheiro. Lave isso aí!
Muito bom.
Eu tava assistindo esses dias aquele filme da Caça Fantasma com as mulheres, sensacional. E aí eu não me lembrava que na primeira cena, quando elas conseguem, né, gravar um fantasma. E aí, tipo, foi uma cena pavorosa, corre, corre, né? Porque até então parecia um espírito tal, né? Não parecia engraçadinho, não. E aí elas gravaram, aí elas olharam com uma cara assustada. Que delícia! A gente gravou, a gente conseguiu! E aí eu fiquei imaginando a gente aqui, entendeu? A gente gravando esse programa, a gente cagada de medo, com muito medo, mas aqui, ó, prova, ó,
Prova.
conseguimos gravar, hein?
Comemorando.
Então, tá aqui, ó, tá aqui.
Sim. O nome dessa história é O Mistério do Caminho Bloqueado. Vamos lá. Olá, freaks. Me chamo Johnny Rossi e aqui está um aconteceu comigo. Em 2004, eu estava na cidade de Casa Branca para passar o Réveillon com a família de um amigo. A comemoração seria feita num sítio perto da casa onde a gente estava. Bom, a gente falou sítio, falou interior. A gente sabe que já vem, né? Na noite da virada, pouco antes da meia-noite, fomos eu e meu amigo pro sítio. No entanto, uma parte das pessoas já tinha ido e outra parte ia em seguida. A gente foi andando até lá e a rua onde a gente estava dava em uma avenida. Tipo uma avenida. Cidade do interior, ruas de barro, uma principal e as outras com, né, iniciando por ela. Então, né, tipo a rua principal dali. Andando por ela, chegávamos na quinta rua. Gente, isso é muito interior. Você vê que não nada tem nome, é a quinta rua. Você vai andando na quinta rua, aí você vira na casa do Dezinho, aí você pega não sei o que, é... Eu sou mineira, né? Então são esses grandes signos da cidade do interior.
Tá com a história certa, então.
Exato. Então, andando por ela, chegávamos na quinta rua, a única que tinha o mata-burro. Mata-burro é aquele, pra quem não sabe, aquele negócio de concreto, que é tipo uma pontezinha, que é pra impedir o gado de passar ali por cima, assim. Então, tipo, ele fica no chão, né? E aí o gado não consegue passar, porque tem uns buraquinhos. Então, isso que é o mata-burro. E mais à frente tinha uma bifurcação, sendo o lado direito pro sítio e o lado esquerdo pra outras ruas. Entramos, então, na rua em questão, passamos pelo mata-burro, e chegamos onde deveria estar a bifurcação. Para nossa surpresa, o caminho estava fechado, com mato alto, sem qualquer passagem. Achamos estranho e pensamos ter passado a rua. Olhamos para o matagal ao lado e conseguimos contar as ruas. Então, aparentemente, estávamos certos. Aquela era a quinta rua. Ainda sem entender, a gente resolveu voltar e refazer o caminho para tentar encontrar o resto da galera. Nós viramos e demos aproximadamente 5 passos quando veio o farol de uma Brasília que estava vindo na nossa direção. Abrimos espaço para a Brasília passar e informar que aquela rua era sem saída. Foi aí que a gente teve mais uma surpresa. Olhando para trás, com o farol da Brasília iluminando, a gente viu a bifurcação bem na nossa frente. Temos certeza que antes ela não estava ali. Não falamos mais nada e entramos no sítio, que tinha um barranco. Nada muito inclinado, quase uma rampa de grama, com uma árvore bem no meio dele e próximo à entrada com um cercadinho no final. Enquanto cumprimentávamos as pessoas, percebi um menino bem novo, parado em frente à árvore e olhando fixamente para o galho dela. Depois de conversar com todo mundo, resolvi perguntar para o meu amigo por que o garoto estava ali, com um olhar fixo e sem mexer. E a resposta foi que o pai do menino se enforcou naquela árvore e o menino dizia vê-lo. Ai, gente, meu coração.
Esse plot twist. Meu.
Eu achei que o menino não existia.
Eu também. Eu achei que era uma estátua, um fantasma,
exato.
Uma visão. Meu.
Nossa.
Meu Deus, pera lá. Então, assim, muitas camadas,
isso
né?
Isso que ia falar, muitas. Tem muita coisa acontecendo
muitas.
Aí.
Do nada, uma Brasília, né? Do nada, com um farol pra falar que é uma rua sem saída. Tipo, por que que você precisa aparecer ali pra falar que é uma rua sem saída? Achei bem estranho. É, do nada, o matagal. Do nada, a bifurcação que não tinha lá apareceu. Aí vê o menino, daí eu já tô assim, beleza, não é um menino de verdade. E é o menino de verdade, só que, enfim, o pai dele tirou a própria vida, né? E aí ele provavelmente vê o pai ali, assim, mas que triste.
E ninguém fala nada pra essa criança, tipo, ninguém tá ali abraçando ela, assim, do tipo, vem cá, neném, sabe?
É,
muitas nossa. Camadas dessa história, gente.
Muitas.
Eu tô mais encafifada com o local mesmo, né? Parece que ele muda, aparentemente, né? Então, eles se confundiram primeiro ali, né, com a bifurcação da quinta rua, depois eles perceberam que, na verdade, estavam na quinta rua, daí viram, eles viram primeiro um local sem saída e depois viu a bifurcação, não foi isso?
Sim.
O que tá acontecendo nesse local?
O que tá acontecendo com essa cidade, não é mesmo?
Eu fico pensando muito no... Eu morei no interior da Bahia durante 10 anos, né? Numa cidade chamada Aramari, que não tinha nem... O que a gente tinha lá era um coreto, sabe? Era praça, tudo envolvia a praça, né? E daí, tipo, tinha praça, que é onde tinha igreja, daí tinha um monte de vendinhas ali em volta, que a gente sempre ia pra lá pra comer alguma coisa, barzinho. E daí, o restante da minha família morava pra uns locais que tinha muita procissão. Quando alguém morria, tinha bastante procissão pra poder ser enterrado numa igreja que era lá pra cima, né? A gente chamava até de Estrada da Cruz. E daí a minha família morava mais pro lado de lá. E tinha muitas dessas ruas que a gente também não dava nome, né? Eram ruazinhas que iam pra fazendas ou pra casinhas menores. Então só tinha entradinha e depois você... Era como se fosse uma saidinha e depois volta. Não tem mais pra onde você ir. Me lembrou um pouco disso. Então é bem coisa de interior, mas pra mim eu sinto que aconteceu alguma coisa por ali, não só o negócio do pai, sabe? Que se enforcou na árvore, eu acho que tem mais coisa rolando, não sei.
É, pode ser que a cidade toda, né? Tipo,
é.
Eu acredito muito nisso também. Já morei em muita cidade pequenininha, morei em cidade de 3 mil habitantes, que tipo, você tem a rua principal e acabou, é aquela rua, é a rua do comércio, da igreja... Do único supermercado que tem na cidade, da padaria, e é isso, assim. Então, eu também me senti muito nesse lugar que é assustador. Porque, gente, mato alto. Você olha pra tudo quanto lugar, é a terra, sabe? É mato, é sítio. O sítio é um lugar assustador, né, gente? Vamos combinar o ET de Varginha, que é a primeira aparição, né? Que elas já trazem o ET de Varginha. Mas assim, a gente tem chupacabra, tem ET, a gente tem, né? Assim, você não vai encontrar isso em São Paulo capital.
Não.
Você tá ali no metrô.
Na Vila Paulista, né?
Não vai.
É, que sem graça, né?
Só nesses lugares.
Eu sempre tive medo de chupacabra. O chupacabra, pra mim, é tipo, é o meu... É a minha assombração de infância. Eu sempre tive medo.
Sim.
Olha, eu me reconheci também bastante nessa situação, né? Por ser uma pessoa do interior também de uma região rural e de Mata Atlântica. Então, é bem comum mesmo isso. Mas eu confesso que eu ainda estou assustada com a criança parada no nada, olhando para o nada e as pessoas em volta normalizando isso, entendeu? Tipo, e não é nem o julgamento dela estar vendo o espírito ou não, porque esse é um fofo susto até muito bonito pela situação, mas é pelo fato de ter uma criança sozinha perto de uma árvore no nada, sabe? No nada, entendeu? Então isso
não
é muito assustador.
Ficou explicado se a criança pertence àquela família do tipo... É alguém daquela família, né? Ou tipo, é um vizinho. Não dá pra entender muito bem, né? O lugar da criança ali. É.
E agora, já o lugar mágico, vamos já chamar assim, né? Como se fosse um lugar mágico ali, né? Porque eles viram, não viram, de repente... Eu teria muito medo se a gente está numa região rural, né? E no interior a gente vai para festinhas, casas de pessoas que moram, né? Então você passa por essas estradinhas mesmo. Mas se a gente dá de cara com um portão fechado, o matagal fechado, tudo, você já pensa, opa, aqui não é lugar para a gente entrar, sacou? Não nos querem aqui, sabe? Nesse sentido. Então se eu estou ali com os meus amigos e de repente você para num lugar e ele mudou, sabe? Eu já ia pensar, olha, seja gente vivo ou gente morta, alguma coisa não quer a gente aqui.
Eles estão avisando, tá deixando claro.
Exatamente. Portão fechado, matagal, mata burro com dificuldade de passar.
Isso mesmo, né? Não tinha reparado nisso. Meu irmão, por que você seguiu o caminho? Não tinha ido pra festa, não. Tinha ido pra minha casa.
Filme de terror, né? Como a Mabê falou. Não, a pessoa tem que ir lá pra saber o que está acontecendo, né?
Exato, exatamente. Vocês ficaram, né, falando, lembrando dessas figuras lendárias, inclusive, né, brasileiras, como, né, ET de Varginha, o Chupacabra. Eu preciso conversar que eu tava aqui quietinha, rindo assim. Porque eu lembrei também do Chupacu de Goianinha.
Ai, gente. Juliana. Não é? Esse é o meu favorito. Chupacu de Goianinha. É porque eu acredito nele. Eu vou acreditar nele pro resto da vida. Só o Brasil é capaz de fazer uma fake news.
Exato.
que é um chupa-cu, cara. Ele pode chupar qualquer coisa, mas não. Olha o que ele escolheu que ele tinha que chupar. É maravilhoso.
Ganhamos dos gregos, gente. Ganhamos. Que beijo que é aqui.
É. Não, o que é um beijo grego perto do chupa-cu?
alguém faz a camiseta com essa frase, pelo amor faz, de Deus.
É que aqui nós somos uma... Apesar de que os gregos são conhecidos na Europa por serem quentes e passionais, mas a gente é mais, a gente é latino. A gente não dá só um beijinho, né?
A gente chupa o bagulho. Enfim.
Desculpa, mas eu me lembrei dessa figura maravilhosa. Eu tinha
muito
que falar.
Bom. Não, perfeito.
Não, teve uma época na minha adolescência que eu confundia de quem que eu tinha medo, do chupacu ou do chupacabra. Eu falei assim, é muito chupa, gente. Tô confusa.
Chupa muito aqui, né? E ainda tem a vizinha que vende chup-chup ainda, hein?
Putz, é verdade. Ai, graças a Deus, quando eu fui pra Bahia, virou geladinho. Daí eu fiquei mais tranquila, né? Porque São Paulo é chup-chup.
Menos um chupa, né?
É, menos um chup, aí chega.
Ai, maravilhoso. Muito que bem. Então, bora lá para o último relato desta noite. Segura na mão das meninas. Eu vou falar sobre os caminhantes da noite em Minas Gerais. Há muitos anos, indo em uma viagem do interior de São Paulo para Minas Gerais, de noite eu percebi algo muito perturbador. Chegamos eu e minha amiga na época até a rodoviária de uma pequena cidade mineira, bem no interior mesmo, onde estávamos sendo aguardadas por um casal de amigos que nos levaria para o nosso destino final. Além de ser bem tarde da noite, a cidade de vizinha era bem menor e bem mais distante. As estradas das regiões rurais nem sempre são asfaltadas. Elas normalmente possuem muitas curvas, o que obriga a ir mais devagar e em muitos trechos não tem nem iluminação. Fazia tempo que não nos víamos pessoalmente, então o assunto no carro não faltava. Muitas risadas, muitas tolices. Como de costume, a moça que dirigia o carro ia bem devagar, coisa de uns 50 km por hora, com o farol alto, porque não havia postes no caminho iluminando a estrada de terra, e sempre ia levantando uma poeirinha, né? Aquela nuvem de poeira que vai, o carro vai levantando, né? Devido aos dias secos da estação, então ela estava bem devagar. Sem avisos, em uma das curvas, nos deparamos com um grupo de pessoas. Eu lembro nitidamente que eram cerca de duas crianças, uma senhora, um homem adulto em um cavalo, uma mulher, um idoso empurrando uma bicicleta, também no mesmo ritmo do grupo. Eles não pareciam conversar, apenas caminhavam juntos no meio da noite, mas dois detalhes assustadores nunca mais me fizeram esquecer do que aconteceu com a gente. Primeiro de tudo, todos estavam vestidos de uma roupa branca. O cavalo era albino, por completo, todo branquinho. Até a bicicleta era branca, inclusive os pneus da mesma, tudo, tudo branco mesmo. Os cabelos de todos eles eram da cor branca, crianças e adultos. Segundo, eles não reagiram à nossa presença em nada. Andavam num ritmo mecânico, todos juntos. Quando fizemos a curva lentamente, eles surgiram no meio da escuridão, repentinamente, do nada. E nós estávamos muito atentas e com o farol alto. Ainda assim, eles não tiveram nenhuma reação à luz, não viraram o rosto, não fecharam os olhos, continuaram mudos, andando roboticamente ao nosso lado, como se nós não estivéssemos ali. Feita a curva, a escuridão completa os engoliu novamente. Eles não tinham velas, lanternas, lampião, nada. Sumiram no escuro total, da mesma forma repentina que apareceram. Ao passar por aquilo, nós quatro no carro nos emudecemos, né? Ficamos perplexos. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Foi bem assustador. Então, a motorista, muito nervosa, disse quase chorando: mais alguém viu aquilo que eu vi? E eu ainda, estupidamente, talvez pelo nervoso que eu passava, fiz uma brincadeira cruel. Dei um sinal com o cotovelo na minha amiga que me acompanhava no banco do passageiros e disse: Viu o quê? Eu não vi nada. É, vocês ficaram caladas de repente. A gente parou de falar também. O que houve? Disse a minha amiga, entrando na brincadeira. O casal entrou em pânico. A moça gritava enquanto dirigia, desesperada, tentando descrever o que ela viu. O cara do lado começou a chorar e rezar. Nós atrás começamos a pedir desculpas antes que qualquer um dos dois infartasse, né? Só não paramos o carro para a motorista se recompor porque ela não teve coragem. Ela seguiu, mas seguiu tremendo no volante. Aliás, ninguém teria coragem de parar depois daquilo. O resto da viagem foi muda e tensa. E eu admito que, apesar da brincadeira, eu também nunca vivi algo como aquilo. Foi tenebroso. Quando chegamos, enfim, na cidade destino, procurei me informar sobre alguma festa regional de bairro, mas não havia nada naquela semana. Tudo o que ouvi das pessoas foi que naquela estrada sem sinalização, asfalto e iluminação, eram muito comuns acidentes trágicos todos os anos. Nunca mais visitei aquele lugar. Ó, eu queria dizer que se você fosse minha amiga, você não teria chegado ao seu destino final. Beijos!
Não, eu teria te jogado no carro e te atropelado. Porque assim...
Ia se juntar com as pessoas
com ele,
lá, hein?
Desgraça.
Quem brinca com assombração com uma pessoa que tá dirigindo?
Não tem, não tem
tá
medo
dirigindo.
De morrer, né, Mabê?
De não noite, no perigo.
É, não tem
tudo,
medo nenhum.
Mano.
Cara, eu ia ficar muito brava.
É isso, amiga. Você é uma grande filha da mãe. Espero que... Queria dizer isso pra você. Muito bom seu conto, ou seu aconteceu comigo, mas puta que me pariu, viu?
Pois é.
Não, são mixed feelings, porque a gente entra e a gente fica super assustada. De repente, você quer socar você, ouvinte. Desculpa.
Desculpa, tá?
Sério,
eu queria te pegar na porrada com você fazendo essa brincadeira. Você e sua amiga, as duas.
É.
Do nada a gente ameaçando as duas. Gente, mas que loucura.
Nossa.
Que loucura.
E que jeito diferente dela reagir, né? Porque ela viu o bagulho. Ela viu o negócio. E ela reagiu de uma forma totalmente inesperada. Eu não estava esperando. Foi um... Assim, o segundo plot twist dessa noite aqui tá aqui. Porque ela viu, cara. Ela viu. Imagina você... E era tudo muito branco, né? Todo mundo branco.
Sim.
O cavalo albino. Eu teria ficado branca igual, pressão caído. Entendeu? Não ia nem ter conseguido falar. Caraca. Nossa, eu tô muito impressionada com o que ela viu de fato. Eu nunca vi um relato desse. Vocês já ouviram? Tipo, em estrada, pessoas vestidas de branco, todas brancas, cabelo branco, etc. Eu nunca tinha ouvido.
Olha, em estrada eu nunca ouvi, não. Essa foi a primeira. E esse, eu acho que o mais assustador, né? O que faz tudo ficar mais assustador... É, o farol do carro altíssimo, essa galera cruzar simplesmente com o carro e não reagir. Tipo, tamo indo ali, beijo. Nossa, que medo.
É, mulher de branco eu já ouvi muitas vezes, né? Em, tipo, principalmente em roça, cidade do interior, uma mulher de branco. Agora, o que me apavorou, gente, desculpa, mas o que me apavorou foi o cavalo ser branco.
Né?
Tipo assim, porque parecia que a bicicleta branca, as rodas brancas, o cabelo das crianças branco, tipo, que tour é essa?
Cidade dos amaldiçoados.
Isso que eu ia falar, me lembra muito. É que, tipo, eu não assisti o filme, né? Porque Deus me livre ver aquelas crianças do capeta. Mas eu li o conto do Milharal, que é do Stephen King, né? E ele descreve as crianças. Eu pensei, né, enquanto tava descrevendo os cabelos, etc. Mas quando começa a falar que tudo era branco, que o cavalo era albino, que as cores... Tipo, a gente até entende, vai que era uma procissão, a gente até poderia dar a explicação de uma procissão de pessoas que não estão no mesmo plano que a gente, né? Já que elas não reagiram à luz nem nada. Só que eu realmente, tipo, em literatura eu nunca ouvi falar, eu nunca ouvi, então eu tô bem... Só com um pouco de medo de aparecer alguém tudo de branco aqui na minha casa, sabe?
Pois é, eu achei tão estranho que, tipo assim, eu não cheguei nem a pensar de ser assombração ou de ser espírito, alguma coisa. Eu fiquei pensando, nossa, parece uma falha de Matrix mesmo, falha nas cores, entendeu?
Esqueceu de imprimir.
É, como a gente tá detalhando, assim, tudo branco, né? Tipo o pneu, a bicicleta, os detalhes da bicicleta, do cavalo ser tudo branco. Então não eram só pessoas vestidas de branco e de cabelo branco, né? As pessoas estavam ali, todo mundo cor de leite, né? Dos pés à cabeça. E essa falta de reação, como se na verdade, tipo meio que os outros, sabe? Como se eles estivessem vagando normalmente e o carro que passou fosse assombração, entendeu?
Socorro, meu Deus.
Tipo, as pessoas vivas que estão, ó, vocês que estão no lugar errado, sabe? Eu acho que vocês passaram num
Exato.
corredor de outra dimensão, sabe?
É isso. Caraca. Essa me deixou tensa, me deixou tensa. Mas não mais tensa com você, viu, narradora da história, safada.
Nossa, mano, que raiva, amiga, que
As
raiva.
duas, né? Não
As
foi
duas, as
nenhuma. Puta
duas.
que me pariu.
As duas. E vou dizer por mim, eu sou uma motorista cagona, a Ju já andou comigo, eu sou cagona, eu morro de medo. Se eu tô dirigindo,
E alguém faz isso, cara.
e eu vejo. Nossa, mano,
A ira
nossa.
jogava você fora
Vai
do
todo.
carro, bicho. É isso.
E no nervoso vai todo mundo, ó, vai todo mundo virar gente branco agora, credo. Não, vai todo mundo virar os fantasmas ali.
É sobre isso.
Assustador, nossa.
Assustador.
Olha.
Olha.
É.
Dá não.
Menino, olha. Esse aconteceu comigo incidental, Minas Gerais, rapaz, viu? Pegou. Pegou, foi
Pegou.
muito bom.
Nossa.
Olha, eu gostei demais. Aliás, eu gostei demais de todas vocês contando essas histórias. Foi muito gostoso estar aqui com vocês, mulheres maravilhosas. Que programão da porra, hein? Ó, vou pedir agora, inclusive, para que cada uma fale mais um pouquinho sobre si, né? Porque, afinal, você que está ouvindo a gente, por favor, né? Vamos seguir todas essas maravilhosidades aqui, né, no, nas redes sociais. E eu vou começar pedindo para a Mabê falar para a gente sobre todos os projetos, onde que pode encontrar na rede social. Mabê, como assim, escritora? Onde a gente encontra seu livro? Como podemos saber mais sobre seu livro? Conte tudo para a gente.
Contarei, então. O livro nesse momento tá na pré-venda, já dá para comprar. Ele vai lançar dia 21 de junho. E o livro é Modus Operandi, Guia de True Crime. Então, eu escrevi junto com a Carol Moreira, que é minha colega, sócia, amiga, parceira do podcast Modus Operandi, que é um podcast sobre crimes reais. E esse livro, a gente. Ele é um pouco diferente, né? Porque no podcast a gente conta um caso criminal por episódio. No livro tem casos, mas ele é meio para servir como um guia para quem gosta do assunto. Então, se você tem algum interesse por true crime, você vai ter algum interesse por investigação, vai ter interesse, sei lá, caso arquivado, como é que funciona, por que que um caso é arquivado, como é que é esse processo, dá para desarquivar um caso. Então, a gente traz algumas curiosidades, a gente resume alguns tópicos, assim, alguns temas desse assunto do universo de True Crime e traz muita série, muito filme, muito livro, podcast, muitas referências, assim, pra galera já saber, né, e poder pesquisar mais. Então, a gente escreveu esse livro e já falei, né, do podcast, e eu tô nas redes, que é no Instagram, ma_b, e no Twitter, arroba mabebonafé, na Twitch também. E é isso, eu sou escritora. Na verdade, meu objetivo é começar a escrever livros de ficção. Já comecei um com não ficção, né? Mas o meu objetivo mesmo é escrever livros de ficção, de horror, de fantasia, essas histórias que a gente acabou de ler, entendeu? É esse o meu objetivo, escrever essas coisas assustadoras aí mesmo.
Eba, já vamos ficar esperando para mais, hein? Eu sei que é muito duro, né? Quando o escritor, ele tá lá, né? Ele finalmente, ok, botei um filho no mundo. Aí vem a galera e fala, ai, quando que tem mais? Mas é que a gente está ansiosa, Mabê. Esperamos ver mais
Não,
obras
mas eu
suas.
quero.
Viu?
Eu quero muito.
Muito que bom. Muito obrigada, Mabê. A gente fica muito feliz de ter recebido você aqui para o nosso programa.
Eu que agradeço, gente. E já vou avisar aqui que elas também vão participar de um caso bizarro. Então, assim, em breve, né? O famoso vem aí. Vocês vão ouvir lá no Modus Operandi que eu tenho um programa dentro do podcast que se chama Casos Bizarros, que a gente também lê alguns casos dos ouvintes e eu vou levar vocês para lá também. Acho que vocês já sabem, né? Acho que a Ira já contou. Mas tá todo mundo convidada pra gente ler lá também alguns casinhos. Vai ser bem legal.
Muito que bem, muito obrigada, Mabê. E Jay, Onde é que nós podemos saber mais sobre você? Conte para nós sobre também os seus novos projetos, não é mesmo? Que tem coisas novas da Jay no feed do Mundo Freak? É isso mesmo?
É isso mesmo. É claro que, obviamente, você pode me encontrar na minha casa. Brincadeira. Você vai...
Se eu for aí, eu vou querer café. Você faz um café com um bolo de milho que eu vou.
Pode vir, pode vir. E ainda vai ter os pãozinho de queijo, que hoje foi Minas Gerais, ainda mais a Mabê aqui. Fiquei com vontade com o nosso pão de queijo.
Olha aí, depois pergunta por que os fantasmas vão visitar, hein?
Ai, meu Deus, é verdade. Preciso parar de chamar pra minha casa. Mas, enfim. Você pode me encontrar, claro, no feed no Mundo Freak, falando sobre alienígenas e crimes, né? E agora saiu um especial meu que eu fiz ano passado e agora finalmente foi pra frente, que é o Criminologia, que a gente tá com o tema de aniquiladores de família. Então, já saiu o primeiro episódio. Eu acho que quando sair esse episódio, acho que a gente já vai estar no terceiro episódio, eu acho. São só 5 por enquanto. Então, escolhi aí 3 nominhos pra gente falar sobre os aniquiladores de família. Fugi um pouco do escopo dos Estados Unidos, então eu dei uma passeada pelo mundo. Acho que vai ser bem, bem legal isso aí. Então, ouçam lá, me deem um feedback se vocês gostaram ou não. Se for feedback ruim, por favor, não me dê, tá? e você pode me encontrar nas redes sociais como Jean Grey, tanto no Instagram como no Twitter. Eu acho que é isso. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui só com mulheres belíssimas. Então, muito obrigada.
Muito obrigada, dona Jay. Está belíssimo. Você que não ouviu, por favor, corre lá para ouvir, que tá, ó, chuchuzão. Ira, e você, a primeira dama do Mundo Freak Confidencial, dona da porra toda, por favor, onde é que nós podemos te encontrar, conversar com você, saber dos seus projetos? Conte para nós.
Juju, sua maravilhosa, que lugar acolhedor é esse que a gente só tem mulheres que gostam de crimes e terror?
Ai, que delícia.
Ai, eu me sinto quentinha. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, você pode digitar lá @iracroft no Instagram e no Twitter, e por aqui também neste programa com mulheres maravilhosas e ouvintes maravilhosas, tirando essas que pregam mais susto na gente ainda. Ouviu, dona ouvinte que mandou esse relato, a gente não esqueceu? Eu também amo vocês, viu?
Eu gosto. Você vai dormir com essa? Com essa bronca aí do pessoal do Aconteceu Comigo. E eu sou a Juliana Ponzilacqua. Se você quiser me seguir nas redes sociais, eu estou tanto no Instagram quanto no Twitter com a @_ponzuzu, tá? É com N de navio e Z de zebra, ponzuzu, tá? E eu também tenho um canal na Twitch, que é o twitch.tv/ponzuzuju. Tá bom? Estou esperando vocês lá, enfim, com muito carinho. Boas-vindas, está sempre lá. Mas, você que ouviu a gente até agora e fala assim, Ju, Ira, Jay, Mabê, eu também tenho causo. Como que eu faço para vocês lerem o meu causo? Então, anote aí. Você vai mandar um e-mail para contato@mundofreak.com.br e no campo do assunto, você vai colocar o título da sua história e vai colocar Aconteceu Comigo, tá bom? Que assim fica mais fácil para as nossas pauteiras maravilhosas localizarem as histórias mais rápido, tá? Então não esqueça de colocar Aconteceu Comigo no campo do título, tá bom? Pode ser anônimo, obviamente, mas se você quiser dizer seu nome e cidade, obviamente que ficamos muito felizes. E também, por gentileza, coloca lá no final do e-mail que você autoriza o uso e a divulgação do teu causo, tá bom? A gente tá muito ansiosa para receber mais histórias. Muito obrigada.
Mineiros!
Mineiros!
Por favor, mineiros! Por favor! Ei. Uma história de terror e um cafezinho não se nega ninguém, né, Ju?
E se vier com pão de queijo, a gente fica mais feliz ainda, hein? Olha lá, deixei essa no ar, hein? Vai que cola, tá?
Vai que...
Muito obrigada, meninas, por estarem aqui, por contarem essas histórias. Obrigada a você, ouvinte, que ficou até aqui conosco. E não se esqueça que a gente tá sempre aqui em volta da fogueira esperando. Em volta da fogueira é outro programa. Beijo, Gabi! Maravilhosa! Mas nós estamos aqui também com a nossa fogueira esperando vocês lá no próximo episódio. Um beijão e até lá!
Gente, Uberlândia é Minas Gerais, não é?
É. É,
Minas.
Temos um tema então aqui, e o tema é Minas
O
Gerais.
tema, ó,
Eu amei.
devia ter trazido pãozinho de queijo, então, um docinho de leite, cafezinho.
É verdade.
Dá tempo, hein?
Dá
Não
tempo.
sabia que a Mabê era mineira. Olha,
Eu sou
casou
mineira. E
perfeitamente.
tem pão de queijo aqui em
Ai,
casa,
que
viu? Tem pé de
delícia.
moleque também.
Caraca!
O melhor lugar
devia ter trazido.
onde se come nesse Brasil é Minas Gerais, cara. Minas
Com
Gerais dá um
certeza.
pau em todo. Desculpa, gente. Eu tenho
Todo.
comidas boas em todos os lugares, mas Minas Gerais é foda.
Inclusive, essa treta. Desculpa, mas você tava falando de meme aí, mas essa treta que rolou essa semana da Suécia, falando de
Isso.
comida,
Ai,
vocês viram?
Ai,
Eu morri com os memes de Minas Gerais, que Minas Gerais você fica em cárcere privado e você só é liberado depois que você come pão de queijo e toma um
nossa. É
cafezinho.
isso.
É
Mineiros
isso,
estão
Minas é.
certíssimos.